connosco hoje o movimento Vitória Sempre. Cato Casimir, Zé Pita e João Correiro, certo?
Correto.
Vamos falar obrigatoriamente sobre a Vitória. Iria começar aqui por Zé Pita. Vocês fizeram mais um comunicado onde não se revêem com aquela minuta, digamos assim, ou com aquele programa da Assembleia Geral que vai acontecer agora já este dia 8. O que é que se passa com isto? O que é que podemos esclarecer aqui aos vitorianos, aqueles que há uns que sabem, outros que ainda não sabem da totalidade? O que é que vocês, na vossa visão, têm para explicar?
Não, a questão que está aqui é a nível de... Antes de mais, uma boa tarde a todos, ou bom dia,
ou boa noite. Passando
a hora em que estejam a ouvir. O que tem aqui a ver tem a ver com a maneira como é montada uma Assembleia Geral, em que tem ordens de trabalhos dispares, em que uma delas é ordinária e outra é extraordinária, e, portanto, tem 7 pontos. 7 pontos. Esses incluem coisas muito difíceis de digerir em termos de opinar num espaço curto de tempo e, ao mesmo tempo, está desatualizado em relação aos estatutos do próprio Vitória, não é? O que é que eu diria? Diria que isto é mais uma das situações que o Sr. Presidente e esta direção atual vêm montando à volta do Vitória para que os próprios sócios não tenham a oportunidade de refletir, de saber o que é que querem para o clube, e com isto tudo, assabarcarem-se do que resta do meu grande clube, que é o Vitória. É com tristeza que eu vejo isso, com muita vontade de revolta, de dizer coisas que me vai na alma. Mas tenho que ter calma, tenho que ter a serenidade, e, portanto, o nosso movimento tem vindo a falar sobre os temas em concreto, concretamente em relação à própria esta Assembleia Geral, em que queria dividi-la, esta mesma Assembleia, se calhar em 3 Assembleias Gerais. Houve ontem um debate solicitado pelo Sr. Presidente da Assembleia Geral, que primeiramente era para ser 2, depois era mais, foram fazer 2, fizeram só 1, aliás, com isto tudo a propagandear. Foi aquilo que aconteceu. Nós não nos revemos naquela situação, portanto não fomos, não tivemos presentes, aliás, no próprio comunicado isso estava explícito, e, portanto, o que é que nós queremos ver? Queremos que as pessoas fiquem elucidadas, queremos que as pessoas tenham, os sócios de Vitória, consigam ver a transparência dos factos, e que estes senhores não continuam a negá-lo. Basta ver as abordagens que eu fiz a nível das Assembleias Gerais em que eu participei, há 6 meses que me envolvi disto, nesta situação, em que, inclusivamente, mandámos carta registada com vice-recepção, recepcionaram a mesma carta e até hoje não deram qualquer resposta a estas mesmas preocupações que eu e o meu grupo, o Vitória Sempre, estamos preocupados. Só revela que é uma direção que está agarrada ao poder, que é uma direção que não tem projeto para a Vitória. É uma direção gasta, mentirosa e com maiores predicados que eu possa dizer. Acho que vou ficar por aqui e passaria, talvez, ao Dr. Cândido.
Sim, senhora.
Vamos lá, então.
Portanto, cumprimentá-lo, agradecer a oportunidade
nós é que
de poder estar aqui e dizer claramente, em relação à Assembleia Geral, aprecia-me dizer uma coisa que na semana passada um dirigente de um clube de Setúbal, uma coletividade com 250 sócios e que me fazia este comentário em relação às Assembleias Gerais. Há 2 Assembleias que são solenes: o da apresentação das contas e do orçamento. Portanto, essas ninguém pode tocar e são para realizar, porque são solenes. Tudo o resto são Assembleias Extraordinárias. Quando houver um assunto para tratar, convocação de Assembleia Extraordinária, com o formalismo próprio. Isto é um senhor que eu não sei que habilitações terá, mas ensino básico, enfim,
mas tem consciência
secundário,
de...
mas tem uma consciência de dirigente associativo de dizer que e os termos foram exatos, há 2 sessões solenes nestas 2 Assembleias. Infelizmente, há uma pessoa altamente habilitada, profissionalmente muito habilitada e conhecedora, que entende que pode misturar tudo e fazer uma Assembleia Geral para começar às 7 horas com 7 pontos. Disseram-me ontem que a sessão de esclarecimento durou até 1 da manhã, pelo menos um quarto. Partindo do princípio que começaram às 7 e meia, estamos a ver o que é que vai acontecer. Portanto, se tiveram à volta de 6 horas a discutir um tema que não tinha pontos, portanto, que era livre, e demoraram as 6 horas, quanto é que vai demorar a discutir estes 7 pontos? Significativamente. Os pontos 6 e 7, que é projeto imobiliário e alienação de património, são os últimos pontos. Porque é efetivamente para lá estar quem os órgãos sociais, os atuais órgãos sociais, querem que estejam, meia dúzia de sócios, para deliberar no escuro completamente como fizeram na anterior da alienação para importantes alturas. É evidente que parece, e isto está na rede, dizendo, obviamente não estaria numa sessão de esclarecimento, contrariamente ao que pensam, porque não há no regime, em qualquer regulamento de Vitória e na Assembleia Geral, não existem sessões de esclarecimento. As coisas discutem-se na Assembleia Geral. Se queriam que os sócios tivessem conhecimento prévio, então teriam que encontrar a forma de entregar documentos aos sócios para que eles os analisassem e em consciência pudessem discutir e deliberar. Portanto, isto está feito para chegar, ter lá uns documentos e há um documento assinado, como foi com o Sr. Hugo Pinto, assinado e está aqui. Também lá se falava num projeto imobiliário. Questionei nessa Assembleia que projeto é esse. Na sessão de esclarecimento foi, ainda não está bem acabado, mas amanhã na Assembleia a gente esclarece. Na Assembleia não responderam. Portanto, isto é o que está aqui montado. E para mim a questão, portanto, consideramos que efetivamente esta convocatória é ilegal, que as deliberações aqui tomadas são ilegais, que o único ponto que pode ser discutido na Assembleia é a votação do relatório de gestão e contas de 2023. Se repararem na convocatória, até diz que é de 2024. Portanto, eles já estão tão adiantados que já vão aprovar o 2024. Esse ponto, porque a Assembleia devia ter sido feita em outubro, que mandou os estatutos. Estamos em novembro, portanto, essa está dentro. Todos os outros pontos, efetivamente, se é verdade que também o orçamento tem que ser feito no mês de novembro, todos os outros pontos, não podem ser discutidos nessa Assembleia. Restaria alguma hipótese, alguma possibilidade de haver algum cuidado e de salvar esta situação. Mas eu não acredito que o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral o faça. Portanto, ele vai levar por diante a discussão destes 7 pontos, a não ser que, e esta é uma possibilidade real, é dos princípios básicos e democráticos de uma Assembleia Geral, que a Assembleia ou inverta a discussão dos pontos ou diga, estes pontos não vão ser discutidos, queremos mais esclarecimentos ou queremos uma Assembleia Geral Extraordinária para discutir os outros pontos ou estes pontos. Essa era claramente a melhor forma para o Vitória. E era claramente a forma de gerirmos isto democraticamente. Não sei o que é que vai acontecer.
Perante isto, qual vai ser a vossa atitude? Se isto se tiver nestes termos, não é?
A atitude não vai ser respeitar, obviamente, a decisão dos sócios, no sentido de dizer o que é que entendem sobre esta ordem de trabalhos, se isto é para ir para a frente, se não é, ou se há uma decisão da Assembleia dizendo não há condições para discutir estes pontos todos, vamos discutir hoje este, designadamente, como lhe digo, as contas e o orçamento é admissível, embora continuando a haver erro de formalismo, mas não há um erro grave que ponha em causa nada. Porque, pronto, é uma questão de oportunidade. Os estatutos dizem que o orçamento é no mês de novembro, nós estamos em novembro, as contas deviam ser apresentadas em outubro também. A Assembleia foi convocada em outubro, portanto,
está tudo certo.
Não haveria problema disto. Portanto, aquilo vão ter que ser mesmo os sócios a decidir. E vai ter que haver uma votação sobre isto, certamente que aparecerá um requerimento a falar sobre isto, e, portanto, a decisão dos sócios é soberana.
Contas que já foram apresentadas, os sócios já têm de sua posse tudo aquilo que vai ser discutido?
Não, o normal das outras Assembleias é que seja distribuído na própria hora e que está lá na mesa quando fazemos a discussão. Está lá o relator de contas e o orçamento, é o que costuma estar. E, portanto, acredito que amanhã também estará certamente. Isto sem prejuízo, isto também era um desafio a quem tivesse disponibilidade e tivesse competência para o efeito, deveria efetivamente ir ver essas contas e ver os documentos, porque, dadas todas as vicissitudes por que passou esta direção, e não vamos... Acho que será fastidioso estar a repetir, e porque há muita gente que quer passar uma esponja sobre o que passou, não pode, obviamente não pode. Não pode passar por uma situação que é o clube ter apresentado novo PER, sem autorização nenhuma de liberação da Assembleia. Portanto, os órgãos sociais não têm competência para alterar uma situação dessas, porque estava em causa o valor patrimonial, estava em causa interesses patrimoniais do clube. O que é que aconteceu? O importante, à altura, estava obrigado a pagar o PER. Se o clube não tem entrado com o novo PER, o importante, à altura, tinha que o pagar. E, portanto, não tinha nada que ir apresentar novo PER. Outra coisa é o que se passa com a SAD. Mas esse é um problema que não diz respeito ao clube. Esse é um problema de importante alturas.
Mas a SAD já está insolvente.
Está insolvente e tem liquidação.
Tem liquidação. Portanto, sobre esse aspecto,
não,
os veterianos podem ficar tranquilos que não os vão...
Não, eu não sei.
À partida...
Os 11% devem ir lá.
Exatamente.
Os 11%, é dos 11%, há uma questão que é a realização ou não do capital. O Vitória é conhecido administrativamente por ser uma barafunda completa. Não aparecem documentos, cada direção que sai leva os documentos.
Exato.
Eu estou à vontade para dizer que em 2020 houve um senhor funcionário que fazia tudo num computador pessoal, foi-se embora e levou o computador. Pronto. Portanto, quando isto se passa, não vale a pena, quer dizer, se chegar lá, não consegue
encontrar. Isso até em termos de governo também algo que já aconteceu, portanto, não é de estranhar.
Exatamente. Portanto, aliás, eu digo assim, no tempo em que estive lá, e vi claramente 3 meses, não sabia que eram os acionistas assados.
Claro. João Guerreiro, como é que a gente pode perceber isto? Como é que a gente consegue entender isto enquanto sócio de Vitória de Sul, esta confusão toda, e parece que o Vitória está a flutuar na espuma dos resultados da equipa, que felizmente têm sido bons, mas isto tem catalisado de alguma forma, ou tem levado os associados, na minha perspectiva, em estar com esta situação e a sentar isto com alguma passividade, esquecendo-se um bocadinho lá o outro lado, que é toda esta questão, conta, gestão, património.
Pois, eu sinceramente tenho que dizer o que me vai na alma. Eu não apareci agora aqui por aparecer há meio dúzia de anos atrás do Vitória. Eu fui da Juventude Vitoriana, eu fui diretor da Juvesado, eu fui ao primeiro Congresso Nacional de Claques, em 85, 86.
Estamos lá, exatamente, do Avenidas da Mota.
Foi a Mancha Negra que organizou.
Tivemos que ir. Almoçámos.
Tenho muitos anos de Vitória.
Aliás, jantamos.
E tira muitas noites de sono.
É verdade.
E tira muitas noites de sono. E custa-me manter na cabeça como é que os sócios não conseguem de pensar um bocadinho. É pá, pensem um bocadinho. A gente chegámos a esta situação porquê? Há mais de 3 décadas. É uns atrás dos outros. E a gente acredita em tudo. Chegam aqui, ou é isto ou morremos. E a gente, bomba, não vamos morrer. Bomba, vamos assinar. Vamos. Epá, não pode ser. Se houver que vender património, que se venda.
Mas o preço justo é de uma forma...
Não, e honestidade. Concurso público. Toda a gente tem direito a... E que haja uma maneira de haver receitas para o Vitória, com alugueres, com qualquer coisa, que o Vitória tenha um rendimento mais tarde para sobreviver. O dinheiro vai desaparecer num instante.
Exatamente.
O dinheiro vai desaparecer num instante. Os tubarões não dão de volta. O dinheiro desaparece e depois... Ah, foi o flan, já desapareceu. Ele só veio aqui para se orientar. Desculpem lá. Portanto, eu estou a falar de coração. E os bons vitorianos que pensem um bocadinho, porque sonhar é fácil. Sonhar é fácil. Daqui a meio de anos estamos na Primeira Liga. Ah, vamos ter um estádio. Ah, vamos ter não sei quantos. Nós já não temos modalidades. O Vitória não é só futebol. Já não temos modalidades nenhumas. Temos futebol salão, não temos nada. Não temos handball, não temos nada. A culpa não foram destes diretores, nem desta administração. Verdade, veio tudo muito atrás.
Mas também já tivemos um presidente que diz, olhem lá, Vitória Futebol Clube, onde é que está aqui as outras modalidades? Não existe, tudo foi-se embora. Também já aconteceu, porque se viajámos há 30 anos atrás.
Correto, mas a gente embarca em tudo.
Sim, é verdade.
Os negócios à pressa são sempre maus negócios. Quem quis ter qualquer coisa para vender, as pessoas têm que ver, se for a vossa casa, como é que governa a vossa casa. É a primeira proposta que aparecer. Vai? Não. Se eu me saísse agora, não tem nada a ver, se me saísse agora 25 milhões, não eram milhões, o que é que ia fazer ao dinheiro? Não ia investir em algum património, em alguma coisa para ter um rendimento mais tarde? Portanto, nós temos que vender, temos, mas podemos ficar com uma parte nossa também. Portanto, isto vale tudo depois nas assembleias. Quer dizer, vale tudo. Eu já falei com 3 ex-presidentes de assembleias. Todos dizem isto é de mandar aos céus. Passa-se por cima de tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, na última assembleia, já depois de estar muita gente fora da assembleia, sem estar mencionado no ponto, pede-se uma noção de...
Um voto de confiança.
Braço no ar, com 800 pessoas. Então isto é uma reunião de condomínio. O Vitória é uma reunião de condomínio, é braço no ar, não há uma urna. Nós só queremos a honestidade e o bem para o clube.
Bom, enfim, vamos tentar... Zé Pita, sei que este assunto é complicado, é um assunto sofrido, mas como é que a gente consegue, enfim, tentar esclarecer estes sócios que ainda estão incrédulos perante esta situação? Eu volto a dizer que, felizmente, a equipa está a ter um bom resultado. A gente consegue ver que o Vitória mete nas bancadas a tanta gente como mete, se calhar, os clubes da Primeira Liga, que por aí andam, e temos na Segunda Divisão Distrital. O que quer dizer que o Vitória continua a ter muita gente que vai aos jogos de futebol e quer ver o Vitória ganhar. Agora, convencer essa gente que realmente algo não está bem é complicado. Porque as pessoas querem, faço-me entender, as pessoas vão atrás de um resultado, ok?
Pois, mas...
É isto que é preciso, se calhar, digo eu, não sei, é esclarecer, o problema... esclarecer que atrás da bolacha, enfim...
O problema que está aqui, basicamente, que eu tenho visto sempre no Vitória já há longos anos, é que as pessoas, desculpem-se da palavra, isto não é ofensa para ninguém, mas gostam de comer muitos lados com a testa. E acreditam no Menino Jesus, o Pai Natal. E o Pai Natal nasce numa ajudorazinha, em dezembro, e só nasce naquela data. E as pessoas do Vitória, pá, que são pessoas muito aguerridas, é uma cidade que poderia ter, se o clube tenha sido bem gerido até há 30 anos atrás de para cá, se tenha sido bem gerido, o Vitória era um clube topo nacional. E entristece-me, como o meu colega João já aqui disse, entristece-me que a gente sofre na... Eu também não consigo descansar em paz, porque vejo as coisas de uma maneira a derraparem para aquilo que o tal povo que toda a gente fala e que mais ou menos está identificado, não é? Quem são as pessoas que querem que aquilo seja tudo derretido completamente, em termos imobiliários. E repare porquê. Naquilo que eu tenho acompanhado ultimamente, já vi 3 projetos da situação. Desses 3 projetos, todos eles diziam que iam, as pessoas que o fizessem eram obrigatoriamente, tinham que modificar o estádio, tratar do estádio e equipamentos e essa situação toda à envolvente do estádio. Ou seja, o Vitória ficava com o estádio novo. Na proposta ontem que foi apresentada, pelo aquilo que me foi transmitido por pessoas que foram assistir a este esclarecimento, já não é a questão desses projetos. Ou seja, nós desconhecemos por completo o projeto que lá querem fazer. Sabemos que querem fazer...
Em 8 torres, já falta... Agora passo só aqui a citar, 8 torres de habitação e espaços comerciais nos topos norte e sul do recinto.
Pronto, ok. Mas o Vitória fica fora, ou seja, o estádio do Vitória fica completamente absorvido por essa situação e não é posto a remodelação desse mesmo estádio. E o que é que isso me faz a pensar? Deus queira que não, se calhar estou a dizer mais neira, que aquilo vai ficar como o jardim do condomínio. E, portanto, são essas situações que as pessoas têm que estar, têm que ser informadas. Porque nós, é como o João já disse, tem que haver um projeto. E os projetos têm que ser postos à consideração. E não é só um projeto para o estádio de Vitória. Pode ser feito 3 soluções. 3 soluções. E há de ser os sócios, como o Dr. Cândido já aqui referiu, que são os sócios que, numa assembleia específica, e antes disso, serem informados desses mesmos 3 projetos, quais são as mais-valias que o Vitória vai ter em termos, não só em imobiliários, com o parceiro que já lá vou à frente, como é que vai ser feito isso, e em termos daquilo que pode depois tirar em termos de rendimento futuro. E se não fizermos o que o Belém fez, o Belenenses fez. O Belenenses está neste momento a tirar rendimento de um hipermercado lá desmontado, certo? E é aquilo que eu não vejo no Vitória. É só fazer torres e o resto do estádio não é remodelado, nada é tratado e não, nós não conhecemos o projeto. Isto também me custa crer Porque é que a Câmara diz que ajuda ao Vitória, e eu acredito, e é só com a Câmara que nós temos que... O nosso parceiro privilegiado, e agradecemos muito, se calhar, à Câmara também daquilo que tem feito até agora.
E tem-se daquela entidade que também tem contribuído com mais valor patrimonial em termos de terreno.
Exatamente, e temos que valorar essa situação da Câmara. Eu fico espantado é porque a Câmara não se pronuncia sobre esta situação. Repare, no Vitória, neste momento, tem possibilidades em termos imobiliários onde... Passa a dizer. O senhor Hugo Pinto fez uma escritura, mal ou bem, em termos de valores imobiliários, que lhe foi dado uma determinada quantia de lotes nas Praias do Sado. Ou seja, na cooperativa das Praias, antiga cooperativa das Praias do Sado. O senhor teve azar ou não teve azar, não sei, mas acho que eu não acredito nessa versão, que a Câmara, ao não limpar os terrenos, foram lá... nasceram lá uns sobreiros, e o senhor veio alugar perante a Câmara e perante o Vitória, neste caso, que não podia lá fazer a construção que, à partida, lhe estava desenhada em termos de loteamento. E nessa mesma reunião, depois que o senhor foi-se queixar, foi, acho eu, pelaquela informação que eu obtive, que lhe foi prometido que lhe seriam destinado dois lotes, ou três, não posso precisar, numa zona urbana da cidade de Setúbal. Eu pergunto, aí está um bem. Se o senhor Hugo Pinto não cumpriu com o Vitória, certo? Tem um contrato, onde é que comprou o SAD, onde é que comprou as dívidas do clube, não cumpriu. O Vitória não sei porquê, não há justificação possível, que tenha posto o senhor em tribunal, até hoje, certo? O senhor tinha que pagar, se calhar com o dinheiro da indemnização que o senhor nos dava, já estávamos a pagar o PIR, correto? Não estou a dizer nada de errado. Não,
não, não.
Eu não sou jurista, mas, portanto, está aqui o colega Cândido, que é jurista e há de saber o que eu lhe estou a dizer. E todos nós, pessoas minimamente inteligentes, e todos os tubalenses e vitorianos, há de compreender o que é que eu estou a dizer. Outra situação. Esses mesmos lotes, ponho eu à consideração da Câmara Municipal, e um desafio que eu possa fazer ao Sr. Presidente, e com muito gosto gostaria de ter essa conversa com o senhor, que era esses mesmos lotes urbanos na cidade de Setúbal, pudessem ser doados ao Vitória em virtude do não cumprimento do Sr. Hugo Pinto. E logo aí, no caderno de encargos que eu defendo para todos os processos do Vitória, este movimento defende essa situação, que é o caderno de valoração do terreno. Há um terreno, é valorado por três técnicos independentes SVM, é caderno de encargos, há um valor base de licitação, certo? O Vitória é parceiro e é posto à venda em circuito fechado, internacional ou nacional. E aí quem der mais é o nosso parceiro. Ponto. Isso pode ser transportado para os terrenos também de Vale do Cobro, contrariamente ao que o Sr. Presidente ontem, na Assembleia, nesse esclarecimento, diz que está apenhorado. Toda a gente sabe que está apenhorado. Mas o senhor, como é advogado, e é um homem extremamente inteligente e habilidoso, sabe que pode fazer exatamente o que eu acabei de dizer atrás. Técnico a valorar os terrenos, fazer o caderno de encargos, e no caderno de encargos constar que a pessoa que comprar, o parecer que comprar, vai tirar essa penhora que existe e paga. Isso sempre em conjunto com a senhora que está a gerir o PIR de Vitória. Portanto, logo aí, só em duas situações, o Vitória tinha o problema resolvido, em termos do pagamento do PIR. Mas, foi-me informado pelo Sr. Presidente, do Conselho Vitoriano, que a AT reclamou, ou seja, reclamou porque a senhora que é a gestora do PIR de Vitória, pôs-o na fila de espera, igual aos outros todos. As outras pessoas têm para receber. E até recorreu. Ora, isto vai demorar alguns tempo. Ou seja, vai ter carência. Ora, tudo isto, com a ajuda da Câmara, volto a dizer, sem a Câmara não podemos fazer nada, com a ajuda da Câmara, e com a transparência que eu aqui estou a pôr, pode ser feito efetivamente estas operações. E estas operações tiram Vitória de insolvente para solvente. E depois até íamos ao estádio. E depois para o estádio, é como eu já disse atrás, três projetos à consideração dos sócios. Onde é que tirassem partido? Temos de ter pavilhão. Temos de ter sala de troféus. Ninguém se lembra dos troféus que o Vitória tem, que estão todos arrecadados e todos maltratados, se calhar, nesta altura. Hã? Portanto, uma série de situações. Tirar partido dos turistas que temos em Setúbal para a sala de troféus e para que o Vitória tenha um rendimento. E nessa zona, nessas zonas possíveis que o Vitória possa fazer zonas comerciais, zonas de lazer. Algo que o Vitória tire com o seu parceiro, mas também pensando também na situação de remodelação do estádio. Não é só vender por vender, porque senão vai-lhes acontecer, pura e simplesmente, aquilo que aconteceu com o Barreirense, com o senhor engenheiro Olavo. prometeu ao Barreirense um estádio para o Barreirense. Sabe o que é que o senhor lá tem? Um centro comercial e edifícios e habitacionais. Não tem mais nada. Percebeu? E é isto que as pessoas... Nós, o Zé Manuel Pita não quer mal ao Vitória. O Zé Manuel Pita quer bem ao Vitória. E tudo o que o senhor Zé Manuel Pita fez até hoje no Vitória foi sempre do seu bolso. Nunca tirou de lado nenhum. Não tenho rabo de palha com ninguém. Portanto, o que eu peço aos vitorianos e peço a todos os tubalenses é que pensem com a cabeça, não pensem só com o coração. Não é que a bola entra, bate na trave, estamos a ganhar. Não é isso, companheiros. É o futuro. E o futuro faz exatamente como eu estou a dizer, com transparência e com lealdade. Mas depois temos a parte desportiva, que eu também tenho ideias para a parte desportiva. E a parte desportiva pode-se basear na mesma situação. Parceiro, Câmara Municipal, zona desportiva, terreno, como a senhora Presidente antigamente fez. A senhora Presidente antigamente fez ali assim, com as bombas da Repsol, da Galp, da Praça de Portugal, uma parceria com a Supera. Durante 40 anos, cedeu terrenos. E os senhores estão lá com um preço especial. Eu até sou atento lá dessa mesma infraestrutura, ao qual dou os parabéns à Câmara Municipal e ao promotor que o fez, porque é uma coisa impecável para a cidade e para todos os tubalenses, exatamente que o Vitória poderia também ter a partir de uma situação dessas. Um terreno, fazer a cidade esportiva e fazer sempre concurso internacional, parceria internacional, o investidor investia, passado 40 anos, os terrenos, a infraestrutura criada, campos de futebol, pádel e pavilhão, campos para o futebol, formação, essa situação toda, infraestruturas essas, que passariam a ser do Vitória passado esses 40 anos. Isto é que é pensar o futuro. E eu não vejo isso, é que tristeza que me entristece bastante, estas pessoas que falam, precisamos já do dinheiro, precisamos, estamos todos a morrer. Senhores, vamos falar com a Câmara, vamos falar com as pessoas que nos têm ajudado. Não vemos de morrer, nunca morremos. Ai, a direção vai cair. Estes senhores querem derreter a direção, estes senhores querem tirar lá. Não, queremos é pessoas competentes, que saibam gerir, sejam bons gestores. É aquilo que eu procuro, eu não quero ser presidente de nada. Eu quero é bons gestores. Entende? Pessoas que saibam e que eu possa, do meu fraco conhecimento, dos meus conhecimentos profissionais, que eles possam tirar partido. Iguais de outras pessoas também, nas outras áreas, como a do João, como o Dr. Cândido, como outros Cândidos, como outros Joões que andam por aí, que também pensam da mesma maneira que nós pensamos.
Dr. Cândido Casimiro,
diga.
Até onde é que enfim, Vitória pode temer perante esta ação bem geral? Temer em termos de perder património?
É o problema do Vitória perder, eu digo assim, eu acho que ele já bateu no fundo.
Sim,
em termos
claro.
De futebol, estamos na sexta divisão, temos uma dívida avultada, temos um PERC e um PIR que felizmente foi aprovado, está pendente de recurso.
É uma bolsa de oxigênio, digamos assim, para já.
Sim, eu não tenho conhecimento desse recurso, portanto, é com base na informação que o Zé Manuel Pita obteve, mas agora há aqui pequenos esclarecimentos ou aditamentos.
Vou fazer.
Quando alguém diz que um terreno está apenhorado ou que está hipotecado e que aí não se pode tocar ou não se pode fazer nada, é errado, não é verdade. Eu posso ter um terreno apenhorado, só tenho que liquidar o valor que cobra a penhora. Que garante. A penhora garante uma determinada dívida. E, portanto, só tenho que arranjar capital para, junto do credor que tem a penhora a seu favor, negociei com ele, chega a um acordo e ele autoriza o cancelamento da penhora. E, portanto, os terrenos ficam livres. Da hipoteca, a mesma coisa. Portanto, o que é preciso é que isso não é impeditivo de negociar, porque qualquer investidor, e se calhar era por aí que devíamos começar, quando aparecem estes senhores investidores, que não são investidores nenhuns, e um momento de alturas é um exemplo paradigmático, portanto, já apareceram um, aparece outro igual, e é tudo diferente, mas é tudo igual. É tudo igual porque os 25 milhões não são entregues à cabeça de dizer assim, sim senhor, vendemos, uma vez que é os terrenos, vendemos 25 milhões. De cá o dinheiro nós vamos pagar a quem temos de pagar ou são entregues à massa falida e a senhora gestora paga. É evidente que tenham consciência, claro, no PER está salvo melhor situação de melhor futura. Isto é, se tiver uma situação excepcional, de rendimentos excepcionais, claro que as pessoas vão ter que receber tudo e não perder 91%. Este pode ser um handicap ou uma um impedimento a que esta situação possa ser feita. Mas também não pode ser feita, como me disseram que ontem foi dito na sessão de esclarecimento, que quem vai comprar vai dar a garantias para cumprimento do PER durante um ano. Estão completamente a brincar, porque ao fim de um ano esse investidor faz o que fez um momento de alturas. Faliu. E depois? Exatamente. E depois? Onde é que estamos? Estamos bem piores. Portanto, a questão não é esta. E isto não é forma séria de tratar deste assunto. Nesta altura, não acredito que haja problemas imediatos de do Vitória acabar, de uma situação qualquer, ou de uma execução, ou de uma execução da autoridade tributária, ou sequer da Segurança Social, ou de outro credor privilegiado. Não acredito nisso, tanto mais que, em qualquer situação, só 30 dias após a sentença que homologar o PER, é que o Vitória, em determinadas situações, tem a obrigação de começar a cumpri-lo, designadamente em relação à autoridade tributária. O que a autoridade tributária disse e diz é: vocês são um credor ou são um devedor como um qualquer, devem ao fisco, façam um plano para pagarem em 150 prestações. E se derem garantias, peçam mais 150. Portanto, o Vitória, se neles não tendo aprovado, é um devedor como outro qualquer. Tem 150 meses para resolver esta situação. Portanto, não tem 15 dias, porque o problema é este. Porquê esta pressa? Porquê esta pressa e porquê nesta altura? Porque é que, se me dissessem que havia uma situação que o PER não estava aprovado, que era preciso injetar de imediato capital, pagar aos credores maioritariamente, ainda poderia aceitar. Assim, falo num valor, e já agora, em relação ao valor, eu acredito que se houver uma avaliação por avaliadores reconhecidos pela CMVM, o valor dos terrenos, o que eles estão a querer vender, e digo eles com um bocado de mágoa, que é pena dizer que da minha direção e da Assembleia Geral e Conselho Fiscal, eles, o que eles estão a querer vender, portanto, estou convencidíssimo que o valor metro quadrado é muito superior àquilo que eles estão a vender. Mas para tirar essas dúvidas, e se quisessem efetivamente demonstrar a sua transparência, a sua honestidade e a sua integridade, fazem uma coisa simples. Façam uma avaliação por um avaliador reconhecido. Eu já peço um. Dirão assim, que é desculpa também, quando se pediu auditorias, é sempre não há dinheiro porque elas custam dinheiro.
Exato.
Mas o problema é o clube é dos sócios. Se a Assembleia decidir que tem que fazer isto, vai ter que saber que vão ter que aparecer verbas para fazer isto. E então, ou se aumentam cotas, ou se fazem iniciativas, ou algum benemérito ajuda. Portanto, o dinheiro tem que aparecer, desde que seja por uma causa destas.
É.
Portanto, não, aliás, mete-me impressão, e acho que impressão a qualquer pessoa, que tem um bem que vai vender de acordo com um parece-me que 25 milhões está bem. Portanto, isto acho que... E terminando com isto, nem um privado e um particular faria uma coisa destas. Quanto mais uma associação, uma direção de uma associação. Porque a direção e os órgãos sociais não são donos do clube.
Têm que responder para outros sócios, não?
Respondem, mas não são donos. Portanto, eles têm que gerir de acordo com o orçamento que apresentaram e as normas dos estatutos e os princípios da gestão de uma pessoa de bem. Portanto, eles estão a gerir um bem que não é deles. Como é que se propõem alienar património desta forma? Dirão sempre, ah, e os sócios são soberanos. É verdade, são soberanos, mas é preciso dar condições aos sócios para discutir com calma, com tranquilidade e, essencialmente, com informação.
O que eu deixava a precisar?
Estava a falar, portanto, obrigado pela ajuda, estava mesmo aqui a precisar de um golo d'água. O que eu estava a dizer é que ninguém está contra vender os terrenos, ninguém está contra alienar o património para resolver os problemas do Vitória e, se possível, pô-lo numa situação equilibrada. Porque o problema é este. Estamos na 6ª Divisão, é agora que o clube tem que ser reorganizado, é agora que tem que haver condições para criar sustentabilidade para o futuro.
Uhum.
Porque não é possível continuar agora como foi no passado. E nós já o dissemos, se virem nas várias direções, uma vendeu terrenos de 300 mil contos, outra 400 mil, 800, 600 mil, e o resultado daquilo? Alimentar as equipas de futebol e alimentar épocas de futebol profissional. Não somos contra o futebol profissional nem contra o futebol. Temos é que viver de acordo com as nossas possibilidades. E é isso que esta gente não entende. Os sócios do Vitória não entendem que não há almoços grátis. O Vitória tem que criar condições para ser sustentável e rentável, de maneira a que possa ter equipas a competir de acordo com as suas possibilidades. E não é por aqui que eles vão resolver o problema, porque 27, serão 27, sejam 25. Isto é manteiga em focinho de cão. Portanto, não, desaparece de imediato.
Doutor, agora explico uma coisa. Há aqui também uma questão que tem que ver com o quórum que poderá existir ou não na direção, a computação de novos nomes. Como é que isso tudo se poderá fazer com alguma transparência para que a gente possa entender?
Nós o que sabemos, ele disse que disse. Portanto,
exatamente,
não há.
Exatamente.
Não tenho elementos seguros, alguém que me diz que já viu mails, não sei o quê. A informação que chega, as informações que temos é. Um elemento da direção, o Sr. Calheiros, pediu admissão cerca de um mês depois de tomar posse.
Uhum.
O Fernando Pimenta pediu admissão e está registada em junho de 2024. Uhum. Ainda agora fui ver uma mensagem que mandaram a dizer que o Dias Mendes tinha pedido a admissão e que havia mais três pessoas para pedir admissão.
Exato.
O que é que pode acontecer com isto? E eu estou convencido que está a acontecer. As demissões podem ou não ser aceites de imediato. Se não forem aceites, elas só produzem efeitos 30 dias depois. O que é que o Presidente da Mesa da Assembleia e a Mesa devem estar a fazer? Ou podem fazer, esperar manter. 30 dias, uhum. E durante estes 30 dias conseguem aprovar aquilo que querem. E depois então já não é preciso, depois arranja-se uma direção qualquer até porque...
Enfim.
Quer dizer, uma direção qualquer não, quer dizer, arranja-se outra direção, e eu acho muito bem que eles têm toda a legitimidade para se candidatar, não?
Claro.
Não está isso em causa. Porque aí, e aí sim, aí é que é um voto de confiança. Se os sócios do Vitória, depois do que se passou com o importante Alturas, em que o investidor prometeu que em 3 anos 4 estava na primeira divisão, e eu costumava dizer a brincar, primeira divisão distrital, mas não, conseguiu ver até à segunda, quer dizer, veio à sexta. Quando se apresentam um PER, quando tinham garantias que aquilo tinha que ser pago. Quando, com o acordo do dito investidor, ele tinha que dar hipoteca de um imóvel para garantir as prestações dos PERs durante um ano. E deixam passar a situação de não fazer essa hipoteca e ele estourar, é o termo estourar com a SAD, e agora dizem toda a gente que ele acha que tem, ou que tem, eu não estou a dizer acha, é importante Alturas ou o seu, nem sei se ela, claramente que esta empresa já não está legalmente em nome do Sr. Hugo Pinto, mas tudo me leva a crer que efetivamente ele continua a pôr e dispor desta empresa, portanto, e que depois desta situação toda, em que claramente é incumpridor e diz que tem direitos sobre o Vitória, sobre o clube, eu pergunto, de onde é que vem esses direitos? Há uma coisa que para mim é claro. Tudo aquilo que a direção tenha assinado e os acordos tenha feito com ele, se não foram à Assembleia Geral, se não foram sufragados, a legalidade é muito duvidosa e estou convencido que são contratos anuláveis. Mas eu também não sei o que é que se passa.
Claro.
Mas estava a dizer, e esta questão que me põe do... Nós sabemos que a direção, se houver admissão de 6 membros, a direção automaticamente cai. E caindo a direção, caem os órgãos sociais e tem que haver novas eleições. Havendo esta convulsão dentro da própria direção, será justo ou será legítimo estar a fazer uma assembleia com estes pontos da hora de trabalho?
Sim, mas também só cairá depois de se aceitarem as demissões das pessoas que estão aqui em causa, que, enfim, alegadamente terão pedido a sua demissão.
Não, ao fim de 30 dias,
sim.
Cai, automaticamente ficam demitidos e a direção cai.
Uhum.
Ou então eles voltam atrás e retiram o pedido de demissão.
Isso leva-nos a outra questão, que é que, muito levantada, muito questionada. Quem é que fala numa Assembleia Geral? É o Presidente da Mesa? É o Presidente da Direção? Em que medida é que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral substitui o Presidente da Direção, estando este presente?
Não pode, não deve, é ilegítimo, é ilegal, antidemocrático, é tudo.
Uma vergonha.
O problema é este. O Presidente dirige os trabalhos, garante a ordem, cria condições para haver discussão e orienta os trabalhos. Mais nada.
Então, quer dizer, podemos entender que o Presidente da Assembleia Geral está a usurpar, entre aspas,
claramente,
o papel do Presidente da Direção.
Claramente, e essa questão vai ser colocada.
Okay.
e os sócios vão decidir sobre isso. Essa questão vai claramente, se ele mantiver o registro que tem feito até agora, essa questão será colocada. Se os sócios entenderem que aquilo é assim, pronto, entendem, e depois daí terão-se consequências.
Ah, Isabel, isto estava ali um bocado entusiasmado ali com esta questão, porque efetivamente os relatos, os ecos que têm chegado até às pessoas é que de facto que o Presidente da Mesa toma o lugar do Presidente da Direção nas decisões que têm acontecido nas Assembleias Gerais.
Alberto, o assunto já é velho.
Sim, sim, mas
já falámos na última entrevista que tive aqui, do Sr. Vitor Rosa Pereira, por acaso. Também não, faz
só estamos
parte,
exatamente a relembrar.
Sim, exatamente.
Não vá a situação a ser outra vez.
Vai, porque repara, acho ontem também na própria.
Exatamente.
Na própria.
Acabou por ser o Presidente da Mesa.
Na sessão de esclarecimento que houve, praticamente foi o senhor que falou. O senhor Carlos Silva só foi-lhe a dizer que falam mal dele e que tratam mal e que não sei quanto. Quer dizer, o homem fala pouco ou nada. Ou seja, porquê? Porque os sócios...
Uma nota aqui de interesse só, porque nós já o convidamos por diversas vezes. Eu, pessoalmente, cara a cara, já o convidei para vir aqui falar o que bem entender. Tem o seu direito de resposta, de contraditório. Até agora não recebi resposta nenhuma. Só para salvaguardar também a cidade.
O assunto, o caro Alberto, saberá que o senhor Carlos Silva... refugia-se em tudo o que é possível, porque ele sabe das asneiras que fez até hoje e das asneiradas todas que foi até hoje. Quando a coisa for levantada a sério, que ainda há de ser, porque agora estamos, ainda é como se diz na gíria, ainda há preciso ver no meio da sala. E portanto, quando as coisas forem levantadas, vai-se ver onde é que o Sr. Carlos Silva pactuou com o Sr. Hugo Pinto. O Sr. Hugo Pinto, ele era praticamente empregado do Sr. Hugo Pinto. E é isto que as pessoas sabem, mas têm...
Eu não posso sugerir este tema. Temos agora um novo patrocinador do Vitória de Setúbal que também está, enfim, a chutar algumas dúvidas em termos de origem. Como é que é? De onde é que vem esta empresa? Eu não conheço, sinceramente, não conheço, nem fui convidado para tal situação. Mas, enfim...
Eu sou o patrocinador, não conheço, tenho as mesmas dúvidas que o Alberto tem, mas eu quero dizer claramente...
Ainda bem que apareceu, não é?
Se for patrocinador, na acessão da palavra, claro, que venha por bem.
Exatamente.
Diz que o contrato de patrocínio é 200 mil, para a segunda divisão, é ótimo, porque paga a época. Agora, se atrás do patrocínio vêm outras situações, aí eu digo que é um péssimo negócio e não é patrocínio, é mais um investidor encapotado.
Exatamente.
Portanto, o problema é este. Mas isso ninguém sabe. Mais uma vez, como é que é possível? Como é que é possível? Mas também é verdade, nós vamos ter amanhã a oportunidade e se calhar vamos ser surpreendidos, agradavelmente surpreendidos, pela direção que finalmente vai dizer alguma coisa e vai dizer a verdade, que nos explique cabalmente esse contrato de patrocínio. Mas já agora também o explicar é bom e que digam. Mas já agora, se puderem mostrar o documento, o documento para nós era importante, porque não há documentos. No Vitória não há
documentos.
Eu só vou esclarecer uma coisa.
Diz.
Aqui há uns bons anos atrás, numa das direções do Vitória de Setúbal, eu próprio fui abordado para ver se conseguia, entre aspas, arranjar um patrocínio para as camisolas e o valor era baixíssimo. E nunca, de uma época, se conseguiu até arranjar um patrocinador para a camisola. Acabou por ser até aparecer, acho que foi a Câmara Municipal, ou coisa do género, para tapar aquela questão. Portanto, mas esse valor era baixo. Estamos a falar na Primeira Liga. Portanto, agora estamos a falar em 200 mil euros, um ponto de vista para a camisola, um clube que está na segunda distrital. Eu acho que é muito bom.
É o que se fala, é muito bom.
É fantástico.
E se isso for feito...
É uma coisa...
É uma firma que não tem negócios na zona.
Pois, exatamente. Quer dizer...
Tiremos do chapéu.
Se fosse uma Cécil, se fosse uma Volkswagen, eu estou a falar uma Autoeuropa, empresas com consistência, que estão presentes na nossa região, faz sentido. Se fazer sentido apoiar o Vitória numa altura mais, enfim, difícil, toda a gente compreenderia. Eu só estou a falar por esse aspecto e só estou a questionar, não estou cá por dúvida a empresa do senhor, pelo amor de Deus, nada disso. É realmente congratular-me que ele tenha aparecido, se vier por bem, como disse o doutor, muito bem, mas de facto que ilumionados, ou como diz o outro, se calhar.
O problema que está aqui.
Não será tão grande.
E depois nos terem vendido em portanto alturas, a gente tem que desconfiar tudo.
O problema que está aqui que eu vejo é que a pessoa em si, venha por bem, tudo bem, é como o Dr. Casimiro está a dizer. Terá que trazer e terá que disponibilizar a direção para ser transparente, que que é aquilo que nós pedimos, e se estivermos lembrados daquilo que eu já falei anteriormente, sobre as várias abordagens que já fiz em assembleias e as cartas, ditas cartas de Estado, podemos esperar sentados que eles não vão mostrar o contrato nenhum. E eu sei, que foi dito por um determinado senhor que foi presidente do Vitória, que anda por aqueles corredores e, por acaso, pertence ao Conselho Vitoriano, que defende que todos os contratos são sigilosos.
Sigilosos,
exatamente. Peço desculpa pelo meu...
Por nervosismo.
E, portanto, se for dessa maneira, Alberto, tenho pedido desculpa, mas o senhor não vai saber, nem o vitoriano vai saber. Nem o senhor.
Mas não tem que ser que o Vitória de Futebol Clube é uma associação.
Eu se queria dizer é que não há contratos sigilosos numa associação. Ainda no futebol, no chamado futebol profissional, enfim. Eu tive um dia um presidente que me disse, chamei-lhe a atenção, porque determinadas situações de ilegalidade absoluta, e ele dizia, mas espere aí, é que aqui o direito não é bem igual ao lá fora. Aqui há um... Não, desculpe, eu só conheço o Código Civil. E era um advogado a dizer-me isto. Me disse claramente que isto aqui não é bem assim como aí. Não, isto, mas o Código Civil não é igual. É, mas enfim. Portanto, no futebol profissional, no SAD e essas coisas, futebol profissional, e nós, enfim, temos tristes exemplos. Agora, numa associação como a Vitória Futebol Clube, que está na 6ª Divisão, que chegou ao fundo, que... Quer dizer, como é que é possível alguém vir falar em contrato sigiloso de maneira nenhuma? Aquilo não pertence, o Vitória não pertence às direções, nem pertence aos órgãos sociais, pertence aos sócios. E os sócios têm o direito de ter conhecimento de tudo, tudo.
Sem dúvida. Zé Pita, há bocadinho estávamos aqui, antes, em off, falámos por causa da superfície dos terrenos e das tais questões do terreno que vale só aquilo também, ou João Guerreiro para intervir. A valorização que estamos aqui a falar, certo? Com o que vai ser lá construído, os tais 25 milhões são peanuts, aquilo são malcaguetes comparado com o valor real do que o Vitória irá receber, não?
Sim, porque se tiver um projeto, for vendido já com um projeto, tem outro valor.
Claro.
Toda a gente sabe, se for comparar um terreno para uma vivenda, para uma moradia, tem um valor. Se tiver já o projeto aprovado, tem outro. É de caras. É de caras.
Passa logo à fase de execução e de
retabilização. Não é um merrama, mas é coisas que é 2 mais 2 é igual a 4, são de caras. É isso que os sócios têm que pensar um bocadinho.
E não é preciso... Peço desculpa para estar a interromper o João.
Não, é mesmo.
Mas, como eu digo e já disse várias vezes e defendo isso, em vários sítios que já falei, na própria Assembleia Geral, e irei defender até morrer, é exatamente isso. Nem era preciso fazer um projeto. Basta fazer um pedido de informação prévio sobre um determinado terreno. Um pedido de informação prévia.
Do género, este terreno aqui tem capacidade para construir um edifício até X.
X, exatamente. Com X,
com uma superfície tal.
Pequena memória descritiva e justificativa de tudo o que é que se lá pode fazer. Exatamente. O projeto em si seria uma coisa a montante. E, portanto, a partir dessa situação, o terreno em si vale 4, 5, 6 vezes mais. Ou seja, imaginemos que o terreno tem por metro quadrado 1.850 euros.
E de ir a ser alguma surpresa no Vitória.
Exatamente. Está a ver? Os 1.850 eram os metros quadrados. E depois a área de construção, que põe lá em cima. Imaginemos que você está a ver um determinado terreno em que eu vou-lhe pôr um Lego em cima, com aquilo que eu posso lá fazer em cima. Ora bem, cada apartamento que se possa lá vender, eu falarei por mim, 450 mil, mínimo de 4 assoalhadas estão-se a vender aqui em Setúbal. 450 mil. E já estão a vender mais. Portanto, isto por experiência própria. Agora diga-me uma coisa, como é que é possível...
Setúbal é até simpático, porque no Poço Morto houve a pessoas. E nós vamos a falar propriamente dentro de Setúbal.
Exatamente. Ora bem, você veja que estamos a ser enganados, mais uma vez. Porque não há um pedido de informação prévia, não há um pré-projeto, não há nada que nos indique o que é que pretendem fazer para aquilo. Portanto, aquilo está encomendado para o tal povo, ou um povo, um sustentáculo que está montado à volta do estádio. Não é por acaso que a Câmara foi comprar o direito de superfície.
Comprou, fez um encontro de contas.
Fez um encontro de contas, mas foi buscar.
Não houve dinheiro, digamos.
Ora bem, mas porquê? Porque a pessoa que fez isso sabe qual é o negócio que quer montar. E essa pessoa é vitoriana? Não é. Toda a gente sabe que não é. O nosso movimento está informado de quem é o povo.
Uhum.
As pessoas pensam é que a gente não sabe quem é. Mas sabemos quem é e quem estão neste momento a ser preparados para virem diretamente a sobrevar o resto.
Um amigo meu de Lisboa, deixa-me relacionado com o futebol, também disse que o grande problema de Vitória é o património.
Exatamente. Aliás, eu costumo dizer que se não houvesse problema de património, o Vitória não tinha problemas nenhum. Tinha as direções e tinha toda a gente a funcionar em pleno. Isso não tenho dúvidas. O Pita falou e falou bem no PIB. E eu queria só, para que os ouvintes entendessem, este plano de informação prévia, e como ele disse, é um pedido à Câmara, um pedido sucinto, a dizer, eu quero construir no topo norte um pinoco com 12 andares e 300 focos. E no topo sul quero fazer 216 andares. E a Câmara diz, não, isso não pode, nem pense. A Cerce é isto, vai construir até aqui e até ali. Baliza o que deixa construir ali. E, portanto, quando ele, na informação prévia, à Câmara, na informação prévia, disser que autoriza aquilo, é aquilo que se vai vender, porque o projeto, depois, é consubstanciar o que o pedido de informação tem.
Claro, claro.
Portanto, sabendo que o Sr. Presidente, o Alberto já o disse, eu também já vi a carta, que a Câmara está disponível para ajudar o Vitória, e tem ajudado muito o Vitória, se calhar, contrariamente ao que pensam, para além do que seria
expectável,
porque a verdade é esta, ajudar o Vitória, dar-lhe lotes de terreno para alimentar uma
bicho,
fogueira,
bicho.
E, sim, para alimentar uma fogueira e meter lá petróleo em cima, se calhar dar menos e dizer, epá, espera aí, vocês têm que resolver o problema da vossa vida. É evidente que sabemos que era sempre a velha questão. Temos que apresentar as certidões, porque senão descemos.
Claro.
E apesar de haver tudo, houve uma altura em que se desceu mesmo com garantias e com tudo. Isso é outra coisa. Portanto, o que eu queria dizer aos sócios é elementar que haja um pedido de informação prévia à Câmara, para que saber o que a Câmara deixa construir ali. E isso aí é que valoriza, aí é que dá o valor do terreno e dá o valor do empreendimento. O que eles estão a fazer é, a gente vende-nos um terreno e vocês vão à Câmara, governem-se. Eu tenho informação que há um investidor, uma investidora que disse, comprou já umas coisas muito interessantes e que disse assim, eu estou interessado nos terrenos do Bonfim de Setúbal. Porque, vamos lá ver, quando o Pita diz o valor dos andares em Setúbal, eu digo, vejam qual é a localização daquele espaço. E que outras zonas é que Setúbal tem para construir com aquele nível.
Exatamente.
Se formos ver as zonas de construção, eu não fui lá ver, mas dizem-me que nas Estradas Machadas, que é lá um empreendimento que por um T2 são 500 mil.
Exatamente.
Nas Estradas Machadas.
Foi ver para mim.
Nas Estradas Machadas, eu digo, o quê? Não, Rodrigues Manito, no Bonfim. No Bonfim. Devem estar.
Claro.
Isto é claramente um grande negócio. E eu pergunto, com isto tudo, porquê esta pressa? Qual é o problema de ter agora 25 ou 28? Que não vão ter os 25 nem 28. Vão ter uma garantia por um ano e depois acontece momentos, alturas, que faliu, acabou-se.
Exato.
Faliu novo. Caiu a Vitória SAD e agora, com certeza, que a momentos, alturas, também cai. Agora, o problema também tive isto. Quando a momentos, alturas, apareceu, e eu isso posso confirmar porque fomos verificar, não tinha qualquer tipo de ativos na sociedade. Era uma coisa que não tinha nada.
Bom, chegámos ao final desta nossa conversa. Esperemos que já agora...
Só fazer um apelo à participação do sócio.
Exatamente.
É só sobre isso, e muito rapidamente. Portanto, agradecer a amabilidade da Rádio Azul e do Alberto Antunes de dar esta oportunidade e dizer uma coisa aos associados, aos sócios. O que se pretende não é desestabilizar, não é dividir o sócio, não é criar problemas. É dizer que o que é necessário é transparência, clareza e que se diga o que verdadeiramente está em causa. Neste momento, dizemos assim, nada justifica andar a alienar património nas condições em que estão a propor. Portanto, à Assembleia, se entendem que isto está bem, lamento, mas olha, assim...
A menos que se crie outra divisão e ainda mais na zona distrital. Só para fechar, João...
Sim, senhora, só quer dizer que à primeira cai qualquer, à segunda cai quem quer. Nós estamos na sexta divisão por incumprimentos de falta de pagamentos. Portanto, e a malta continua. Temos o senhor Pinto como vice-presidente do clube. Acho que não basta.
Já
é
sei.
Preciso dizer mais nada, não é? Acho que a direção tinha que pedir admissão e ir a eleições novamente. Uma questão de transparência. Era o mínimo.
Zé Pita, para fechar também.
Da minha parte, eu falarei basicamente aquilo que o Dr. Cândido falou, que é os sócios reverem-se no clube, serem participativos, queiram saber a verdade, queiram saber a transparência e, acima de tudo, é o Vitória, é a cidade, é o carinho que todos nós temos para aquele clube. E eu custa-me ver a maneira como é que as pessoas não veem a verdade, não querem. É como a água que está dentro de uma garrafa. Basta juntarmos, por exemplo, azeite e misturá-lo para ver a verdade. A verdade do azeite vem sempre ao de cima e a água fica. Portanto, as pessoas têm que ser, têm que ver a transparência que nós, neste movimento, queremos. Não queremos lugares, não queremos chatices com ninguém, não queremos confrontos com ninguém. Queremos a verdade, queremos que as pessoas que giram a Vitória sejam pessoas honestas. Só isso é que pedimos. E queremos que os sócios participem e sejam esclarecidos e que exijam essas explicações e esses esclarecimentos. Vitória sempre.
Muito obrigado a todos. Obrigado. É que eu gostaria desta. Muito obrigado.